Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Desafios da Liderança, que integra a coleção 10 leituras essenciais da Harvard Business Review e reúne artigos de referência sobre o que diferencia a liderança da simples administração. Em vez de propor uma fórmula única, a coletânea examina exigências recorrentes de quem precisa mobilizar pessoas, definir direção, conduzir mudanças e sustentar credibilidade sob pressão. Os textos combinam reflexão sobre comportamento individual, relações de equipe e contexto organizacional, tratando a liderança como uma prática que depende tanto de julgamento quanto de execução. Entre os temas centrais estão a distinção entre liderar e gerenciar, a construção de uma identidade autêntica, o enfrentamento de problemas adaptativos, a confiança e o desenvolvimento contínuo. Por ser uma antologia, o livro apresenta perspectivas complementares e, por vezes, tensiona modelos de líder heróico e plenamente completo. Seu propósito é oferecer uma base conceitual sólida para gestores, profissionais em transição para posições de comando e pessoas interessadas em avaliar criticamente sua própria atuação de influência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, liderar significa estabelecer direção e produzir mudança, não apenas controlar a operação. Uma contribuição decisiva da coletânea é separar liderança de gestão, sem tratar uma função como substituta da outra. A gestão organiza complexidade por meio de planejamento, orçamento, processos, acompanhamento e solução de problemas. Essas atividades são indispensáveis para que uma organização entregue o que prometeu. A liderança, por sua vez, ganha relevância quando é necessário criar direção, alinhar pessoas em torno dessa direção e gerar energia para a mudança. A distinção é prática, uma equipe pode executar tarefas com eficiência e ainda assim não estar preparada para responder a transformações no mercado, na tecnologia ou na estratégia. Nesses casos, controlar melhor o presente não basta. O líder precisa tornar inteligível por que uma mudança é necessária, quais prioridades devem prevalecer e como diferentes áreas contribuem para o resultado. Isso exige comunicação repetida, coerência entre discurso e decisões e capacidade de lidar com resistências legítimas. O livro também evita a conclusão simplista de que todo gestor deve abandonar a operação para inspirar pessoas. Organizações precisam das duas capacidades, em proporções diferentes conforme seu momento. O ponto central é reconhecer quando o desafio é de coordenação e quando é de mobilização para uma nova realidade. Em segundo lugar, problemas adaptativos exigem aprendizagem coletiva e não respostas técnicas prontas. A coletânea destaca que muitos impasses atribuídos à falta de competência técnica são, na verdade, desafios adaptativos. Problemas técnicos tendem a ter solução conhecida, ainda que sua execução demande conhecimento especializado, recursos ou disciplina. Já problemas adaptativos exigem que pessoas e grupos revejam hábitos, prioridades, identidades e formas de distribuir responsabilidades. Um líder não resolve esse segundo tipo de questão apenas anunciando uma decisão ou contratando um especialista. Ele cria condições para que a organização encare tensões que preferiria evitar. Isso inclui explicitar conflitos, proteger vozes divergentes, manter o foco nas questões difíceis e regular a pressão para que ela seja produtiva, sem paralisar a equipe. A abordagem é especialmente útil em mudanças culturais, integração de áreas, inovação e redefinição de estratégias. Ela também impõe um limite importante ao poder formal. Quem lidera não possui todas as respostas e não deve simular certeza onde há necessidade de aprendizado. A autoridade pode oferecer estabilidade e orientação, mas não substitui o trabalho coletivo de adaptação. Assim, o livro apresenta liderança como a capacidade de conduzir pessoas por incertezas reais, preservando responsabilidade compartilhada, em vez de concentrar todo o diagnóstico e toda a solução no topo da hierarquia. Em terceiro lugar, autenticidade e autoconhecimento fortalecem a influência quando se convertem em comportamento consistente. Os artigos sobre liderança pessoal questionam a imagem do executivo que deve copiar um estilo ideal ou imitar líderes admirados. A autenticidade, nesse contexto, não significa agir impulsivamente, nem expor qualquer sentimento em qualquer situação. significa compreender valores, experiências formadoras, forças, limitações e motivações para agir de modo coerente e inteligível aos outros. Essa coerência sustenta a confiança porque reduz a distância entre o que o líder afirma defender e o que efetivamente faz diante de pressões. O livro trata o autoconhecimento como um processo contínuo, alimentado por reflexão, feedback e contato com situações que desafiam certezas pessoais. Também chama atenção para os riscos de uma autenticidade mal compreendida e insistir em preferências individuais. Recusar adaptação ou usar franqueza como justificativa para desconsiderar o impacto sobre os outros não produz boa liderança. A identidade do líder precisa dialogar com as necessidades da organização e das pessoas que ele pretende mobilizar. Desse modo, a influência não decorre de carisma isolado, mas da combinação entre clareza de propósito, capacidade de relação e disposição para aprender. Para quem assume novas responsabilidades, a lição é relevante. A transição para a liderança exige preservar convicções centrais enquanto se desenvolvem novas formas de escuta, comunicação e decisão. Em quarto lugar, credibilidade nasce da relação entre competência, vínculos positivos e cumprimento de compromissos. A confiança aparece como infraestrutura da liderança, não como qualidade abstrata ou mero efeito de personalidade. Pessoas tendem a confiar mais em líderes que constroem relações respeitosas, demonstram julgamento informado e cumprem aquilo que assumem. Esses elementos se reforçam mutuamente. Competência sem consideração pelas pessoas pode produzir obediência temporária, mas dificilmente gera cooperação espontânea. Empatia sem capacidade de decidir e avaliar consequências pode criar proximidade, porém não oferece segurança em momentos críticos. E promessas repetidamente descumpridas comprometem até mesmo líderes tecnicamente capazes e bem-intencionados. A coletânea dá relevância especial aos vínculos positivos, porque eles determinam se membros da equipe se sentem seguros para apresentar informações incômodas, discordar de decisões e pedir ajuda. Isso melhora a qualidade do diagnóstico organizacional e reduz o risco de erros ocultos. Na prática, confiança é construída em interações concretas, dar crédito pelo trabalho alheio, explicar critérios de decisão, tratar conflitos diretamente, oferecer retorno útil e admitir limites quando necessário. O livro não sugere que confiança elimine divergências ou substitua cobrança por resultados. Ao contrário, relações confiáveis tornam possível discutir desempenho e prioridades com franqueza. A credibilidade, portanto, é um ativo produzido pela consistência cotidiana entre relações, julgamento e ação. Por último, o líder eficaz reconhece suas lacunas e organiza capacidades distribuídas na equipe. Outro eixo importante do livro contesta o ideal do líder completo, capaz de formular visão, dominar detalhes, inspirar todos e resolver qualquer problema sozinho. Em ambientes complexos, essa expectativa é pouco realista e pode ser prejudicial, pois incentiva a centralização, esconde limitações e reduz o uso da inteligência coletiva. A alternativa apresentada é uma liderança que reconhece lacunas pessoais e forma redes de colaboração capazes de compensá-la. Uma equipe de liderança eficaz combina capacidades como dar sentido a situações ambíguas, construir relacionamento, criar visão e inventar soluções. Nenhuma pessoa precisa concentrar todas elas em nível excepcional, mas o conjunto precisa entregar essas funções. Essa ideia altera a forma de delegar. Delegação não é somente transferência de tarefas rotineiras. É distribuição deliberada de responsabilidade, autoridade e espaço para contribuição especializada. Para funcionar, exige objetivos compreensíveis, papéis definidos, canais de informação e disposição do líder para receber questionamento. O tema também se conecta ao desenvolvimento de sucessores em vez de procurar cópias do ocupante atual do cargo. A fanização pode desenvolver talentos com competências diversas e complementares. A obra, assim, desloca o foco da figura individual do chefe para a arquitetura de relações que permite decisões melhores, maior capacidade de adaptação e continuidade da liderança. Em conclusão, Desafios da Liderança é indicado principalmente a gestores em início ou consolidação de carreira. Executivos que enfrentam transformações organizacionais e profissionais sem cargo formal, que precisam influenciar decisões e coordenar trabalho coletivo. Sua utilidade prática está menos em oferecer roteiros rápidos e mais em ajudar o leitor a distinguir a natureza dos problemas que enfrenta. Essa distinção permite avaliar se a situação pede controle operacional, conversa difícil, aprendizado coletivo, redefinição de prioridades ou ampliação da rede de colaboração. Intelectualmente, o livro também é valioso por apresentar liderança como fenômeno relacional e contextual, afastando-se da ideia de que resultados dependem apenas de traços pessoais extraordinários. A coletânea se diferencia de manuais convencionais porque reúne autores com abordagens distintas, mas convergentes em pontos fundamentais: liderar requer direção, confiança, autoconhecimento, responsabilidade compartilhada e disposição para trabalhar em meio à incerteza. Em vez de reduzir o tema a técnicas de motivação ou a listas de competências, os artigos exploram tensões reais, como estabilidade versus mudança, autoridade versus participação e autenticidade versus adaptação. Essa composição torna a leitura particularmente útil para quem busca critérios de julgamento, e não apenas prescrições. O leitor sai com uma visão mais exigente da função de líder, não a de alguém que sempre sabe o que fazer, mas a de alguém que cria condições para que pessoas enfrentem problemas relevantes e avancem de forma coordenada. Se você quiser apoiar a Harvard Business Review, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!